Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe qual a base constitucional para a tutela penal do direito autoral? Como se demonstra a materialidade do crime? Existe forma de violação valendo-se de tecnologia mais avançada? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, qual a base constitucional para a tutela penal do direito autoral?
Todos os delitos devem ter uma base constitucional, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, eles sempre estão tutelando um bem jurídico fundamental. No caso do direito autoral, nós devemos lembrar que se trata de um crime contra a propriedade imaterial, portanto impalpável. Mas tem a proteção constitucional, nós achamos ali no artigo 216 da Constituição, constituir patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Vejam, é um primeiro aspecto. Se formos ao artigo 5º, no inciso 9º, temos ali que é assegurada a livre expressão de uma atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Também no mesmo artigo 5º, no inciso 27, nós temos: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Portanto, sabemos que o direito autoral tem lastro constitucional, embora esse direito, como nós já havíamos mencionado, seja um bem imaterial, porque não é palpável o direito autoral, é uma atividade do intelecto, uma atividade artística, mas sem dúvida nenhuma elas têm valor econômico. Se um artista cria uma música, essa música é vendida para terceiros ouvirem e desfrutarem dela, é natural que esse autor mereça receber um valor econômico pelo que produziu.
E professor, qual é o crime previsto no Código Penal?
No Código Penal, nós temos o crime contra a propriedade intelectual, basicamente a chamada violação de direito autoral, que está no artigo 184, dizendo que haverá então punição para quem violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que o direito de autor ou o direito autoral é uma parte do direito privado que vai regular as relações jurídicas advindas da criação e, posteriormente, da utilização econômica dessas obras intelectuais, artísticas, literárias, científicas de um modo geral. Quando se fala em violar esse direito, nós temos, na verdade, também uma norma em branco que necessita de complemento, porque nós precisamos saber no Brasil o que é reconhecido, não é, como direito autoral, e também precisamos saber quais são as situações em que você poderia, por exemplo, explorar uma música, não é, sem ter que pagar esse direito autoral a alguma pessoa. Então, existem normas, essas normas vão complementar a lei penal. Transgredir um direito autoral pode se dar de variadas formas. Você pense até mesmo uma fotocópia de um livro integral, não é? Sai muito mais barato do que comprar esse livro. Isso é violação de direito autoral. Outra forma de direito autoral é o denominado plágio. É aquela situação em que alguém reproduz o conhecimento alheio, não é? A produção intelectual alheia, sem dar a devida fonte. Isso nós podemos verificar, inclusive, em teses acadêmicas, em trabalhos científicos. Então, é preciso ter em mente que essas violações, sem dúvida nenhuma, constituem crime. E vou dizer mais. Nesse artigo 184, nós temos a figura dos direitos conexos ao de autor. Ora, Sabemos que para a produção de um livro, de uma música, de um filme, não existem apenas aqueles fatores ligados diretamente ao intelecto do indivíduo que imaginou a letra, compôs a música. Por exemplo, no caso dela, né? Nós temos também quem faz a gravação, nós temos o estúdio, temos o marketing, temos, enfim, uma série de medidas de produção dessa música. A mesma coisa num livro. Né? Temos a editora, temos a divulgação, temos os direitos conexos. Né? São todos aqueles vizinhos aos direitos de autor que favorecem a sua produção. Também são protegidos, também são tutelados.
E professor Nutt, existem excludentes de tipicidade para essa figura criminosa?
Sim, nós temos excludentes de tipicidade. E aí, mais uma vez, nós precisamos nos valer de um complemento dessa norma em branco, que é a violação de direito autoral, e vamos encontrar todo o aspecto necessário, pelo menos uma das fontes legislativas, a Lei 9.610, de 1998. E aí vocês vão poder observar no artigo 46, para dar um exemplo, tem várias hipóteses ali, mas no artigo 46 diz lá, olha, não constitui ofensa aos direitos autorais. Quando você diz não constitui ofensa ao direito de autor, nós já estamos tirando fora da própria tipicidade de determinadas condutas. É como se nós disséssemos que essas condutas estão imunes ao direito penal. Então a gente nem tipifica. Só para dar um exemplo, aquela citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de uma determinada obra para fim de estudo, para fim de crítica, para fim de polêmica, liberdade de expressão, não é? Que não se destina, veja, a lucro. E digo mais, deve-se indicar o nome do autor e a origem da obra. Então, aqueles que fazem um estudo, uma tese, não é? Eu vou fazer minha tese, aí eu coloco ali a citação de um autor, mas eu vou colocar entre aspas e vou mostrar claramente, né, quem é esse autor e qual é a sua obra. Isso é atípico. Assim como um outro exemplo, utilizar obras literárias, artísticas, científicas, entre outras, né, apenas para demonstrar numa loja para a clientela que está percorrendo o local uma qualidade de um equipamento. Por exemplo, você vai numa loja, ali tem vários televisores expostos, né? E pode estar passando um filme. Na verdade, aquilo não é uma exploração direta do direito autoral. Você não vai pagar para reproduzir aquele filme o dia inteiro na loja. Você não tem o objetivo de chamar as pessoas, cobrar ingresso, todo mundo senta e assiste o filme. Não, você está colocando o filme apenas para mostrar a qualidade da imagem, não é? Do som. Então, é outra situação que a própria lei civil mostra que são imunes à tipificação penal.
Professor, há também excludentes não previstas expressamente em lei?
Sem dúvida, podemos falar nesse campo, aliás, como em vários outros campos do direito penal, nas chamadas excludentes supralegais. Nesse caso do direito de autor, podemos falar das excludentes supralegais de tipicidade que podem se subdividir tanto no princípio da insignificância ou crime de bagatela ou também no princípio da adequação social. Então veja, se eu amanhã encontrar um camelô na rua vendendo ali 5 CDs, DVDs, enfim, hoje em dia cada vez mais raro, mas ainda existe, cópias falsificadas no sentido de não ser um produto original produzido pelo estúdio, você soma aquilo que o camelô está vendendo, pode dar uma quantia aí de R$50. Ora, é uma bagatela, né? É uma bagatela porque, pensem, quanto isso poderia gerar para o autor do produto? Mínima situação econômica rentável. Então, eu posso até dizer que isso é bagatela e absolvo ou nem processo aquele camelô. É difícil a gente entrar com a tese de conduta socialmente adequada. Eu já não acho correto, porque violar o direito de autor, mesmo que seja um DVD, não é socialmente adequado. As pessoas não apoiam, né, majoritária e consensualmente a pirataria, chamada pirataria. O que nós temos é uma parcela da população que se vale dela. Mas não se pode dizer que isso é uma conduta normal, aceita. O que nós podemos sim deduzir é que 5 DVDs vendidos constituem uma bagatela. Agora, dizer que isso é socialmente adequado, eu acredito que sai muito fora da legalidade. E a discussão foi tamanha nesse campo que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 502, que diz: presentes materialidade e autoria é típica a situação em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, na conduta específica de expor à venda CDs e DVDs piratas. Vejam, a súmula buscou exatamente atacar essa tese. Não adianta dizer, né, que vender DVD pirata, CD pirata, seja o que for similar, é socialmente adequado, porque não é. E agora faço uma diferenciação. É crime o pirata? É, mas em grande quantidade fere o direito de autor, que é patrimonial na sua essência também, né? Ou menos no seu reflexo. Agora, vender um DVD, podemos ainda falar em bagatela. Então, o fato é que a súmula do STJ tentou delimitar que normal não é. Esse é o ponto, não é? A violação de direito autoral. A pirataria é violação de direito autoral, portanto, em tese, é crime. Eu já acompanhei no tribunal, inclusive em julgamentos que participei, alegações desses tipos de pirataria a estado de necessidade, inexigibilidade de conduta diversa, dizendo, não, está lá comercializando aquele CD porque não tem outro emprego e coisas do gênero. Eu acredito que a gente não pode excluir completamente uma alegação de estado de necessidade, até mesmo de inexigibilidade de conduta diversa. Mas vamos lembrar sempre que isto, se for alegado, precisa ser bem provado. É igual a história do furto famélico. Se hoje a gente der ampla aceitação a furto famélico, qualquer pessoa que está com fome entra num supermercado e leva o que bem entender, nós não teremos tutela ao patrimônio. Então, eventualmente, um caso ou outro em que se possa verificar que a pessoa está realmente necessitada do alimento, pode-se aplicar o estado de necessidade. E aí projeta-se também para o direito autoral. Ah, vendi aqui alguns CDs porque eu precisava urgentemente comprar um remédio para o meu filho. Não, podemos entender. Agora, o que não se pode naturalmente é padronizar que qualquer camelô vendendo DVD, vendendo CD e coisas do gênero, automaticamente, só pelo estado de pobreza eventual que ele apresente, isto signifique estado de necessidade, enfim, sem a necessária prova do confronto de bens jurídicos e da necessidade de preenchimento, portanto, dos requisitos do artigo 24 do Código Penal.
E, professor, como se demonstra a materialidade do crime?
O problema da materialidade desse crime é que, muitas vezes, é preciso, sim, perícia, porque são delitos que deixam vestígios. Eu diria, na maioria das vezes, como por exemplo quando estamos falando aqui de pirataria de CDs, DVDs, etc., existe perfeitamente a possibilidade de um exame pericial para mostrar que aquele conteúdo foi, não é, reproduzido num CD ou num DVD que antigamente era, não é, sem nenhum dado e que uma máquina reproduziu indevidamente. Então o laudo vem e diz: houve falsificação, é violação de um direito autoral, não é um DVD original. Esse tipo de coisa, o exame pericial vai acusar. Então, analisar é importante. Mais uma vez, vocês vejam que também o Superior Tribunal de Justiça, preocupado nessa área, editou a súmula 574, dizendo: para a configuração do delito de violação de direito autoral e comprovação da sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. Na verdade, o que a súmula pretendeu dizer é, se você faz uma apreensão de, sei lá, vamos colocar aí 1.000 DVDs piratas, é humanamente inviável você exigir que o perito, não é, assista todos os 1.000 DVDs para ver se o conteúdo pirateado realmente está ali. Esse é o ponto. Então, isso já deu muita discussão na jurisprudência. O que a súmula aponta é, podemos fazer por amostragem. Então, temos ali 1.000 DVDs, vamos pegar alguns, né, aleatoriamente, e fazemos a análise pericial do conteúdo para poder identificar, pelo menos, que há uma reprodução de um filme, por exemplo, protegido. E essa reprodução foi pirateada. Essa é a ideia da súmula. Mas vocês vejam que, no fundo, ela pede um exame pericial para provar a materialidade desse delito.
E, professor, há figura qualificada do crime?
Sim, existe figura qualificada. Nós temos, em verdade, o parágrafo 1º, que torna a pena mais grave quando a violação tiver intuito de lucro. Porque, reparem, no caput do artigo 184, basta a violação. Não é preciso nem provar que o indivíduo vai ter lucro com isso. Não pode reproduzir uma obra sem citação do seu autor, por exemplo. Tem que ser feita, mesmo que não tenha um lucro direto de quem fez a reprodução. Agora, quando se fala em lucro, aí nós temos um delito qualificado, que vai gerar uma pena bem maior. E se observar a previsão do parágrafo 2º do mesmo artigo 184, vocês vão ver que existe uma figura por equiparação, uma figura típica a mais, que incide nas penas do parágrafo 1º, quer dizer, na figura qualificada. É aquela situação de, com intuito de lucro, distribuir, vender, expor à venda, enfim, o depósito original ou a cópia de uma obra intelectual ou fonograma, violando o direito de autor. Então, a gente vê que a preocupação da lei é tanto punir quem faz a reprodução, como também quem distribui, vende e, de alguma maneira, lucra com a pirataria. Isso é muito importante.
Bom, professor Nucci, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Existe forma de violação valendo-se de tecnologia mais avançada?
Sem dúvida. Nós temos previsão no parágrafo 3º desse artigo 184 a formas mais modernas, não, de violação, que seria por cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita a seleção e reprodução de obras. Sem dúvida, isso é possível, também com uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aí nós temos a possibilidade de pirataria do streaming, não é? Aquele filme que chega a você pela internet. É preciso pagar direito autoral também para essa situação. Não é possível que o artista, não é, o estúdio, todas aquelas figuras profissionais que trabalharam no filme não recebam o que merecem, não é, pelo seu trabalho, proporcionando lazer e diversão a terceiros, porque simplesmente o filme foi pirateado, e se não na forma de um DVD, na forma de uma captação de um sinal, por exemplo, TV a cabo, coisas do gênero, mas sem pagar a empresa. Por quê? Porque a empresa vai pagar o direito autoral. Então, é uma cadeia, não é, de sucessividade de lucro, desde o artista que fez o filme, passando pelo estúdio que gravou, pela distribuição do filme, por quem comercializa esse filme, todos eles estão nessa cadeia de um lucro honesto. Então, quem faz a pirataria e recebe esse tipo de benefício sem pagar, naturalmente vai ter que responder, sem dúvida, por violação de direito autoral. Então, essas são as figuras e possibilidades espelhadas ali no artigo 184 do Código Penal em relação a direito autoral.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe os episódios semanais do podcast Conversando com Nucci. Até mais!